Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o podcast que você ouve sobre inovação e sobre mercado financeiro. E hoje a gente vai entrar numa temática, num assunto que é algo que tem sido bastante falado no mercado, que é a tokenização de ativos reais, né, dos real world assets, que é tanto falado pela indústria, mas como a gente tem a proposta de trazer coisas que você não encontra em qualquer lugar, a gente vai trazer um caso interessante, real, que está sendo desenvolvido e que tem aí um benchmark bacana para a indústria, principalmente a indústria de ativos florestais. Bom, do meu lado aqui, eu estou com o Fernando Velica. O Velica esteve aqui num dos nossos episódios, daquela vez falando sobre tokenização de comunidades e tudo mais. A gente falou com o pessoal da Campari, né, com o Vinícius Low. Foi um papo legal. Também com o Paulo Martinez, lá do TPZ.
Exatamente.
E a Go Blockchain está envolvida também nesse projeto. Então, trazendo um pouco aqui da carga técnica, mas não só técnica, acho que tem muita coisa também de contexto de indústria, sobre como, tanto que tem se falado dessa questão de tokenização de ativos reais, acho que você vai poder fazer, puxar o pé para a realidade em relação a como isso está sendo desenvolvido, principalmente nos projetos que vocês estão envolvidos. E do outro lado aqui estamos com especialistas do setor florestal. Eu estou aqui com o Rodrigo de Almeida, que ele é CEO do Grupo Index. E estou aqui com o Fernando Stricker, que é o diretor, cofundador, né, e diretor jurídico da Forest Token, que é, de fato, o projeto que a gente vai estar abordando aqui no episódio de hoje. Antes de mais nada, bom, o Velica vocês conhecem. Fernanda, outro Fernando, que eu vou chamar de Velica e de Stricker, para a gente não confundir.
Mais fácil.
Stricker, conta um pouco para a gente, brevemente, aqui, como é, você é cofundador e da parte de diretoria jurídica, você veio de mercado de advocacia tradicional, como é que foi esse movimento aí?
Bom, eu sou advogado de escritório também, né? Conheci o Rodrigo através do meu sócio, né? O Rodrigo foi no escritório e discutiu muito sobre as dores do mercado florestal. O Rodrigo é desse mercado, eu não era. Fui aprendendo com o Rodrigo sobre isso e acabamos fundando a Forest Token, né? Acabamos discutindo muito como a tokenização poderia ajudar aí.
Sim.
E eu já estava estudando um mestrado da UFPR lá em Curitiba sobre tokenização e o mercado de capitais.
Sim.
Isso lá em 2016, 17. E era um tema muito novo, isso gerava muita discussão doutrinária, jurídica, que a gente chama, e me trouxe muito vontade de participar desse projeto. Então foi um desafio bacana. A gente demorou muito tempo para desenvolver o modelo do negócio e hoje estou aí 100% na Forest Token tocando a parte jurídica com o Rodrigo.
Bacana. E Rodrigo, conta para a gente, você fala um pouco sobre você, sobre o Grupo Index, né? Porque na verdade a gente tem aqui a Forest Token como um projeto que nasceu dentro do grupo, né? E conta também, acho que seria interessante contextualizar a audiência em relação ao mundo do mercado florestal, né? Que a Index também tem um longo tempo aí dentro desse mercado, né?
Sim, maravilha. Bom, primeiro agradecer aí o convite da gente estar aqui participando. É uma honra, né, a gente poder estar falando e falando sobre o mercado florestal. Eu tenho uma máxima que é o nosso desafio com o mercado florestal, e eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Eu brinco que está escrito lá, está lá no meu quadro, que é o nosso grande objetivo é levar o mercado florestal para Faria Lima. A gente trazer isso para o mercado financeiro. Sempre foi um grande desafio. Mas então, colocando um pouquinho da história do grupo, né, para a gente esclarecer, a gente é um grupo, a gente estruturou esse grupo em 2008, nós adquirimos dentro dessa história, a gente adquiriu a Confal, que é a empresa de consultoria florestal mais antiga do Brasil. Então hoje a gente tem orgulho de dizer que nós somos um grupo com 50 anos de conhecimento dentro do setor florestal. Hoje o nosso conselheiro, o professor Antônio Albino Ramos, é quem construiu esse embrião desse mercado florestal. E o que é esse mercado florestal que a gente tanto fala, né? Floresta, todo mundo já vai pensar um pouquinho, vai pensar em floresta amazônica, né? A floresta, a mata nativa, vamos pensar em carbono. Sim, isso faz parte do nosso mercado também, nós atuamos nessa área, mas a gente atua também muito forte num mercado, num nicho específico, que é o mercado de florestas comerciais, florestas plantadas, pinos e eucalipto.
Sim.
Tá? E dentro desse mercado que a gente então atua há mais de 50 anos, um mercado que veio se desenvolvendo e gradativamente foi ocupando um espaço muito grande dentro do agro. Né? Então, dentro desse mercado.
Área cultivada.
Área cultivada e todo esse processo. Hoje, por exemplo, se você pensar, nós temos 10 milhões de hectares de florestas plantadas. Tá? Isso é um mercado que a gente está falando, um mercado no seu total de 250 bilhões de reais, só a floresta plantada. Uhum. Tá? Quando a gente fala desse mercado, e para que servem essas florestas? Né? Primeira coisa que todo mundo pergunta, fala, pô, mas isso aí é para gerar papel, vai acabar o papel? Né? Sempre, eu acho que todo mundo quando pensa em...
Se resume celulose.
Se resume, isso, né? É, só que o mercado de celulose, existe um mercado florestal, existe em N mercados. Uhum. Tá? E o mercado de celulose é um mercado bilionário. Sim. Ah, a gente tem grandes valores ali. Então, quando eu estou falando 250 bilhões, eu estou falando só da matéria-prima. Tá? Florestas que estão hoje dedicadas e plantadas a isso. Uhum. E existem alguns estudos mostrando que esse mercado bilionário precisaria pelo menos chegar a 12 milhões de hectares.
Olha.
Tá? Então, a gente tem um crescimento, por quê? Para atender as novas plantas.
Isso levando em conta o que tem de potencial produtivo no Brasil ou a demanda de mercado?
É, hoje o que a gente tem produtivo no Brasil e a demanda do mercado só do Brasil.
Olha só.
Novas plantas, recentemente agora tem a própria Arauco, está lançando novas plantas, Suzano lançando novas plantas, N outras empresas expandindo as suas áreas. E a gente está falando isso só celulose. A gente ainda tem painel, a gente tem biomassa, a gente tem papel também. Né? Então, tem toda uma estrutura por trás desse mercado.
Sim.
Ah, e é aqui que nós nos concentramos. Então, eu atuo nesse mercado, eu sou biólogo, a minha primeira formação é na área... Sou biólogo e na segunda área é direito. E aí juntei tudo isso. Nesse processo de acompanhamento, acompanhei esse mercado desde 2000. Então, o que a gente vem percebendo? Cada vez mais começa a aumentar o valor desse mercado e existirem oportunidades para investimentos financeiros, para diversas áreas haver uma diversificação e uma valorização. Então, dentro desse mercado que a gente encontrou algumas dores.
Ótimo. E o grupo, ele tem diferentes braços também de monitoramento, né? Como é que... Só tentando fazer um breakdown das atividades que vocês desenvolvem lá dentro.
É, a gente, o grupo, então, ele nasce para atender as demandas não só desse setor, né? A gente trabalha no setor agroflorestal, a gente também trabalha em óleo e gás. Sim. Então, a gente tem várias áreas dentro de consultoria, onde é o nosso grande forte, né? Prestar consultoria. E atuamos, então, fazendo monitoramento, a gente tem a parte de geoprocessamento, geotecnologia... A análise de mercado, a gente trabalha desde 2006 trazendo fundos de investimento internacionais, fundos internacionais para investirem em floresta no Brasil, tanto mercado de carbono também, mercado de nativas plantadas. A gente tem todo um background bem interessante nessa área.
Sim.
Ah, e só que faz... Desde 2015, eu estou acostumado a falar faz cinco anos, mas é que...
A pandemia bagunçou nossa...
Bagunçou total. Mas desde 2015, quando o grupo estava próximo a chegar à marca de 50 anos, nós começamos a nos preparar o que a gente ia fazer para ter mais 50 anos. E aí a gente definiu inovação. Inovação é lindo, né? Quando você fala a palavra, é muito bacana falar, mas o que é inovação? Então a gente demorou um ano para a gente definir o que era inovação para a gente. E aí a gente olhou e falou assim, não, a gente precisa fazer nossos serviços de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, com melhor retorno, mas que a gente consiga compartilhar isso com o cliente. E aí a gente escolheu duas áreas. A gente escolheu geointeligência, que é então utilizar a inteligência artificial nos processos de geoprocessamento, monitoramento. E a gente falou, vamos nos aventurar numa área blockchain. E aí a gente colocou a área de inovação a qual eu comando hoje, desde 2015, vem desenvolvendo produtos internamente para o grupo poder se beneficiar dessas tecnologias. Criamos a MapForest, a primeira startup do grupo, uma startup que desenvolveu toda a tecnologia de monitoramento de florestas via satélite com inteligência artificial, que é a base hoje para a Forestalk. E depois, num andar aí gigante, onde encontrei o próprio Stricker, que foi o precursor ali para a gente começar a falar sobre o que a gente faria. Depois a Go Blockchain foi um parceiraço nosso. Hoje eu considero o Henrique e o pessoal como nossos cofundadores dentro desse processo. E nos ajudou a estruturar a tecnologia blockchain para a AFLS. Então criamos a segunda startup do grupo, a Forestalk.
Bacana, legal. É bom, talvez, porque a audiência, como você falou, né, não tem noção do, da dinâmica do mercado, do Sim. tamanho do mercado. É, e eu acho que isso é uma primeira base para poder, talvez, a gente começar a entender, que é a segunda pergunta que eu abro para todos vocês, né, que a gente fala muito, né, o mercado tem falado muito de tokenização de ativos reais, principalmente aqui do lado do Velica, com a Go Blockchain desenvolvendo isso em vários setores. Né, mas, e a gente sabe que isso é uma prática que vai ser transformadora em termos de custo, eficiência de mercado e tudo mais. Mas eu queria entender, nesse caso específico de vocês, né, como é que tokenização de ativos florestais, de fato, muda o jogo do mercado de vocês como ele funciona hoje. Né? Você falou que a ideia, acho que a premissa é tentar aproximar o mercado florestal da Faria Lima. Né? Talvez a gente está talvez tenha um modo de fazer isso através do emprego de novas tecnologias, como esse é o caso. Né? E também que acaba não só do ponto de tecnologia, acaba afetando dinâmicas do setor. Vocês poderiam contar um pouquinho como é que isso altera o paradigma que você tem, talvez fazendo até um contraste de funcionava assim e passa a funcionar assim?
Eu acho que eu começo e vocês vão complementando, você principalmente, né, Fernando e Velica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, o que a gente está falando. Então, está bem claro que nós estamos falando de florestas plantadas, comerciais. Né? Então, pinos, eucalipto, Sim. dentro desse processo. É um mercado dinâmico, como eu falei. Né? Tem várias funcionalidades para essa madeira. Sim. Aí eu preciso explicar para vocês quais são as dores. Né? Então, quais são as dores desse mercado? Bom, para você plantar uma floresta, você sendo um produtor florestal, você leva 7 anos para conseguir ter, se você pensar em celulose, para ter uma floresta e ter retorno com essa floresta. Tá. Então, nesses 7 anos, quer dizer, você investe, faz aquela floresta crescer para chegar em 7 anos e, então, executar. Isso pensando em celulose Sim. e eucalipto. Se você pensar em pinos, nós vamos para 18 anos investindo para poder chegar num processo. Aí, claro, você tem outros usos ainda. Por exemplo, o eucalipto você pode chegar a 10 se você quiser ir para serraria, madeira, serrada, né? ou outras funcionalidades. Então, se pensar nisso, aqui tem uma primeira grande dor. 7 anos, o que eu faço? Por exemplo, eu sou um produtor, como que eu tenho renda
ao longo desse período?
Eu só tenho investimento. Então, aí a gente vai pensar quais seriam os produtos financeiros que poderiam me ajudar o produtor. A gente poderia pensar numa securitização. Primeira coisa que a gente poderia fazer, um contrato futuro com a indústria que vai comprar e vou lá e seguro. Mas quem quer securitizar? Qual é o custo disso? Então, inviabiliza-se totalmente.
Já no custo mesmo.
Já no custo, já inviabiliza.
Tá.
Tá? Porque principalmente quando você jogar pequenos e médios produtores.
Tá bom.
Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos 315 mil pequenos produtores florestais. Tá? Então, isso já inviabiliza. Aí você vai para uma outra dor que a gente tem, que é, consequentemente, a gente não tem um mercado secundário. Porque a gente não tem um mercado futuro. Por exemplo, dessa madeira que vai ser gerada, diferente da soja.
Sim. É?
Por quê? Justamente também pelo longo prazo. Como é que você vai ter um mercado futuro de 7 anos, 18 anos? Como que você estrutura isso? Então, essa é a segunda grande dor. Aí depois, dentro disso aqui, a gente vai para mais uma dor. O pequeno e o médio, então, não querem participar disso, porque imagine, você tem uma propriedade que você não consegue ter renda durante 7 anos. Então, ele acaba fugindo e indo muitas vezes para a pecuária, para a agricultura. Então, hoje é uma grande...
Um desestímulo, na verdade.
Um desestímulo para fazer. Enfim. E lembra que eu falei que o mercado precisa de 12 milhões de hectares, nós temos 10. Leva ao nosso quarto grande problema, que não é um grande problema para alguma parte da indústria, que é a verticalização. Então, hoje, indústrias precisam ter florestas. Isso no mundo inteiro, no mercado inteiro, mercado americano, desverticalizou na década de 90.
Ah, é? Mas qual foram os mecanismos aqui para que isso acontecesse?
Então, lá eles fizeram o quê? Os fundos, o que aconteceu? Pequenos e médios produtores se organizaram, fundos estruturaram para comprar, fazer a gestão ou comprar essas áreas. E, consequentemente, a indústria ficou leve. Aqui no Brasil ainda é um bom negócio porque a terra ainda vale muito a pena você adquirir. Vale a pena você ter, porque você consegue ter um bom retorno ainda. Tem um espaço muito grande. Mas isso a gente está falando para celulose.
Sim.
Partes do mercado não consegue, porque aí você está imobilizando, deixando de investir na indústria para investir na tua matéria-prima.
Sim, sim.
Tá? Então, acaba gerando um problema, um quarto grande problema. Então, as grandes dores que nós olhamos... E enxergamos é isso. Então, eu não tenho... O sistema financeiro não consegue me ajudar, de uma forma geral. Eu não tenho um mercado secundário, mercado futuro, né? Estabelecido. Os pequenos e médios começam a fugir e eu verticalizo. E eu ainda tenho que resolver o problema de ter suprimento para a minha indústria. Então, a base, né, dentro disso daqui é isso. E aí surgiu o desafio. O que, que a gente faz, então, para aumentar a liquidez, criar uma estrutura minimamente viável para que pequenos e médios participem desse mercado, consigam ter renda contínua, gerar liquidez, monetizar isso, e como que também a gente cria uma solução para as grandes empresas que estão verticalizadas, também consigam, de certa maneira, monetizar e trazer liquidez para esse ativo, com uma opção não tão complexa como uma emissão de debênture ou um sales back.
Aí eu queria pular, Rodrigo, que, como eu acabei entrando nesse mercado graças ao Rodrigo, de fora, olhando os números e entendendo o tamanho do mercado, era incrível ver o tempo que demora para fazer uma transação florestal.
Sim.
A gente está falando de meses, às vezes anos, para você fazer uma aquisição. Então, o M&A florestal ele é bem burocrático e super caro. Isso já afasta pequenos e médios também.
Sim.
Então, tem que ter uma especialização jurídica muito grande para atuar nesse nicho. Não é todo escritório que tem. E então você acaba levando isso só para grandes indústrias mesmo, afastando os menores.
Porque tem massa crítica para botar isso para rodar, né?
Exato. Então você já afasta por uma questão burocrática. Então, transações burocráticas e caríssimas. E por que que é caro, né? O risco é muito grande. Então, quando a gente vai analisar a forma tradicional de fazer essa transação, quem está adquirindo aquilo assume o manejo florestal. Só que assumir o manejo, às vezes tem um problema lá de uma araucária, por exemplo, no Paraná, e aquilo acaba indo, pode respingar juridicamente para quem assumiu aquele manejo. Então é muito problemático o risco jurídico envolvido, você tem que fazer várias ressalvas.
Aí o cara geralmente não quer nem botar a mão, né? Assim, como você fala assim, novos entrantes de um tamanho que não seja o cara que já está dentro da cadeia, fica difícil.
Aqui é bem importante, uma coisa que é bem lembrado pelo Stricker é... Beleza, e como que foi se organizando? Então, beleza, a relação que a gente estava falando ali era a indústria e o produtor, né? Então, a indústria, quando não acha o produtor, beleza, alguma parte da indústria consegue ela passar a produzir. Mas mesmo assim, você gera um ativo imobilizado gigantesco.
Total.
Essas grandes empresas, se a gente for olhar, elas têm 10 bilhões em ativos imobilizados.
Sim.
Empresas do ramo de celulose chegam a ter 10 bilhões em ativos imobilizados.
Sim.
Né, com uma baixa liquidez ali. E aí, por exemplo, a solução seria você trazer um fundo de investimento. Então, por exemplo, um fundo que investe em ativo real. Só que para esse fundo investir em floresta, e aí veja, essa é a parte e também outro grande ponto. Esse é o grande problema. Eu invisto em floresta, eu não invisto na madeira que vai servir. Porque basicamente eu tenho que adquirir toda aquela floresta, assumir todo o risco de manutenção aquilo para fazer um contrato com uma indústria e fornecer essa madeira lá na frente.
Sim.
Tá? Então, quando um fundo pensa em estruturar um fundo para fazer esse investimento, o fundo tem que ser multimilionário, tem que ser um fundo gigante.
A mega operação de longo prazo com muitos detalhes nesse aspecto. E um ponto interessante que você falou, que eu acho que até tentar endereçar isso com o Velica aqui, você tem essas empresas com esse banco de terreno, de ativos aqui, de banco florestal, e eles têm a chance também, tokenizando, de destravar a liquidez disso aqui que está dentro de casa também, né? Você enxerga dessa maneira? Como é que isso tem feito?
Bom, primeiro, acho que assim, de tudo que foi dito agora, fica fácil entender por que o processo... e o projeto vai ser um projeto de sucesso. Tem o advogado visionário que foi estudar blockchain em 2016 e você tem um cara que entende tudo aí das regras e de ativos florestais no país. Eu acho que sim, os principais pontos que eu gostaria de trazer nessa conversa são o seguinte. Primeiro que ao buscar a tecnologia blockchain já havia a identificação de dores que a tecnologia poderia atender. Então a gente fala assim, né? A gente está acostumado a falar sobre aqueles itens, né, que o blockchain traz ao mercado, mas geralmente ele não traz de uma forma globalizada e geral para todos os casos. Mas nesse caso especificamente, a gente está falando de eliminação de intermediários, a gente está falando de transparência, a gente está falando de habilitação de um mercado secundário, a gente está falando de registros online, real-time, de transações que vão ocorrer ali on-chain, né? Como a gente está acostumado a dizer. E eu acho que esse, na verdade, essas são as principais características para que esse projeto tenha sucesso no blockchain.
Sim.
E aí, quando a gente está falando de como isso foi construído, né? Na verdade, tem todo um... é um processo que é, ele, assim, não vou dizer que ele é simples ou não, mas ele é um processo extremamente regulado do ponto de vista jurídico. Tem um processo de onboarding, tanto para quem vai fazer a venda, né, das suas terras ou da sua madeira, né, especificamente, porque a gente está falando de madeira, mas tem um registro das terras, tem um registro da propriedade, tem um registro das pessoas e dos proprietários, vai ter um registro de investidores. Então, tem um processo de know your customer ali, de know your business, né, como a gente está acostumado a dizer, que é extremamente, extremamente amplo, e é validado pela empresa de uma forma muito correta. Por quê? Porque isso vai trazer transparência e segurança para quem for investir nestes tokens, nessa plataforma. E aí a gente está falando de liquidez, né? Você imagina que a gente está falando de 7 anos, ele acabou de falar de 10 bilhões de ativos imobilizados. Imagina que eu tenho a necessidade de liquidez por N motivos dentro da minha companhia e eu tenho lá um contrato de 1 bilhão de reais em tokens florestais dentro da Forest Token. A plataforma, ela já auto-habilita, da forma como ela está construída, a revenda deste contrato ou destes tokens no mercado secundário para as pessoas ou empresas, né? No caso, são investidores qualificados, a gente está falando de tickets mais altos, mas para que as pessoas ou empresas possam comprar aquele contrato e negociado entre eles ali. Tem uma sala de negociação, tem isso, fica tudo registrado, como isso foi feito, de que forma foi feito, os valores.
Mas eu não estou falando só de viabilizar o mercado secundário graças à tokenização, nós estamos falando também da criação do mercado consumidor secundário.
Que não existia.
Que
não existia.
Via marketplace. Né?
Via marketplace.
Então, no final do dia, trazendo para termos mais mercado tradicional, vocês estão ganhando uma bolsa. Né, entre aspas, uma espécie de um ambiente, vamos mudar um ambiente, o nome, um ambiente de troca desses tokens, de compra e venda desses tokens.
Eu até diria aí, Bruno, de conhecer o que tem de oferta, porque também isso é importante você ter essa divulgação e a gente consegue isso internamente. Você ter um encurtamento do tempo e do custo de uma due diligence. Por que que o jurídico é caro? Porque ele tem que levantar tudo, né?
Sim,
isso
sim.
É horas de advogado e de um escritório caro. Então você demora meses para fazer o levantamento de todo esse risco. O que que nós fazemos com essa tokenização? Quem vai comprar o token vai garantir a madeira dele no volume que ele quer.
Sim.
Mas ele não assume a floresta, ele não assume o manejo.
Sim, sim.
Então eu já não tenho que analisar vários riscos daquela operação. Eu
minimizo, né?
Mas, cara, mas o que me choca, de certa forma, é que não existia balcão organizado assim
não.
Antes.
Não
existe. Uma indústria desse tamanho.
É um esforço no lado jurídico que eu fui depois estudar, entender. É um esforço desde a década 90, pelo menos, porque a nossa bolsa é jovem, né?
Sim, sim.
Mas desde a década 90 tentando trazer para o Faria Lima. Então isso que o Rodrigo colocou como missão é real. É real.
Eu acho que algo que é muito importante é. A gente está seguindo um caminho exatamente para poder chegar lá nesse futuro de ter sim uma bolsa, ter
sim,
algo
sim.
Que a gente possa de repente chegar lá num futuro e levar esse investimento para o varejo.
Sim.
Aí a gente tomou todos os cuidados e aí a gente sempre brinca, né? Essa é a vantagem de ser CEO de startup com mais de 40. A gente não sai quebrando somos tudo.
Vamos junto.
A gente é precavido. Então, a gente depois, o Fernando até pode falar um pouquinho mais, a gente fez uma consulta na CVM para embasar como que a gente teria esse caminho.
Tá.
Porque a principal ponto que a gente olhou, a gente falou, cara, já existe um mercado aqui. Então, o que que a gente está fazendo nessa primeira fase agora com a plataforma? Pegando aquele teu gancho, você explicar o que, que faz diferença. Não, já existe. Por exemplo, assim, um produtor pode chegar na indústria e falar assim, vamos fazer um contrato futuro, você vai me pagando ano a ano.
Isso é bater em porta, né?
Bater
em porta. Isso é pontual, não é um ambiente.
E né? Aí veja uma coisa, eu bato lá, eu estou em volta da sua indústria, você é o consumidor, só você que tem essa possibilidade, então você faz a negociação do seu jeito.
Sim.
Tá? E a gente já teve, por exemplo, projetos, fomento florestal. Era exatamente isso. A ideia era a indústria lá e fomentava o produtor. Só que a gente teve vários exemplos que chegou na hora de vender a floresta, a indústria pulou fora.
Mas isso, se a gente parar para pensar, por exemplo, diferentes dinâmicas de cédula de produtor rural e tudo mais, assim, não pegou por causa desses elementos.
Não pegou porque assim, a gente.
São 7 anos, o cara.
7 anos. A gente teve o incentivo florestal na década de 90.
Tá.
Existiu a CPR. dentro disso daqui, um movimento para a geração do CPR na década de 90. Só que o que aconteceu? Não existia o blockchain, não existia o monitoramento. Então, a auditoria para fazer isso daqui...
Prato cheio. Né?
Prato cheio para... O que, que aconteceu? Hoje, a gente tem 3-4 andares de florestas. Esse é um dos grandes problemas legais hoje que a gente tem na parte de regularização. Você tem uma floresta que alguém tem uma CPR da década de 90.
Que isso?
Tá? E aí, por exemplo, e não é um, peraí, são dois,
mas
três.
Mas teve um movimento de CPR como incentivo da linha da década de 90, depois o mercado deu uma minguada.
Deu uma minguada. Não, porque justamente.
Mas tem coisa.
O que aconteceu? Foi muito dinheiro, muita gente não plantou, pegou o dinheiro e não fez o plantio. As CPRs se duplicaram, triplicaram.
Ah, cara.
Tá? E aí, porque eram projetos muito longos.
Sim.
Então, esse mercado se matou exatamente nesse momento. Por isso que ele não houve essa evolução. E aí por quê? Aí isso faz parte do que a gente detectou. Bom, não tinha blockchain, permitia que, cara, imagina, eu trocava CPR aqui, era documento portador assinado no verso. Imagine. Então não existia isso.
Sim.
E outro grande problema era o custo da auditoria. Por exemplo, imagina um projeto no Brasil inteiro. Como é que se faz essa auditoria? Então hoje, com a tecnologia que a gente desenvolveu lá na MEP, monitoramento via satélite. Então, isso simplifica muito essa garantia.
Sem dúvida.
Tá? E aí, esse é o ponto que eu acho que é bem interessante, que a gente muda muito o jogo, é que agora, a gente criando esse espaço, esse nosso marketplace, esse nosso balcão, a gente começa a botar mais player na jogada.
Uhum.
Então, eu já não fico mais, o produtor não fica mais preso a uma regionalidade.
Sim.
Tá? Eu posso agora começar também a trazer um fundo de investimento que possa investir em criptoativo ou ativo real, mas ele não precisa ser um fundo de 1 bilhão.
Claro.
Ele é um fundo de 50 milhões.
E ele encartera esses tokens.
E ele encartera.
A gente vai fazer o primeiro ETF de tokens florestais do mundo.
Olha aí.
É os criptofólios.
Caramba, gente. Por isso que eu falo, né? Tem tanta dificuldade longa data em várias indústrias e a gente vai matando um a um. É, obviamente, tem que ter um entendedor,
sim,
né?
Sim.
E até voltando para esse truque, fala um conto para a gente das dificuldades aí do ponto de vista legal que você encontrou, que foram os piores.
Primeiro, eu acho que foi o exercício que a gente mais fez, que era...
Quando a gente mais brigou.
O que nós vamos tocar nesse...
É advogado, quem que não briga mais que advogado?
Mas acho que a grande questão...
Dois advogados. Não tira o teu fora,
sim, não,
né?
Não tira o Rodrigo. Mas eu sempre vejo assim, o projeto é bom. Eu já atendi algumas empresas que vieram com o projeto de tokenização, sim, lá atrás. Quando estava falando com o Rodrigo também, eu falei de algumas dificuldades que eu via, que era assim, é como se fosse um arquiteto, um engenheiro, chegar e falar, ó, essa casa aqui que eu já fiz, já desenvolvi, já tenho programador, deu óleo. Não, mas é uma área de preservação, você não pode construir a casa aqui.
Sim.
Então, a mesma coisa jurídico num projeto de tokenização. Poxa, nem pode fazer isso. Como é que você vai pagar todo mundo e não certificou previamente?
É.
Então, a principal dificuldade inicial foi o que nós vamos tokenizar.
Sim.
Porque aí a gente vai na pergunta que sempre é a natureza jurídica do token. Qual é? Depende do ativo. Né? Nós vamos fazer uma tokenização... Que o renda fixa acho que é o mais... Né?
Sim,
tokenização de um crédito. Cria um lastro num contrato que tem em crédito. Levo isso a mercado. Mas daí eu trouxe para o Rodrigo também. A gente discutiu muito isso, né, Rodrigo? A dificuldade de você se enquadrar então dentro da CVM, porque na época não tinha ainda...
Eu ia perguntar os entendimentos com a CVM. Acho que vale dar uma pincelada nisso aqui.
Não tinha ainda a nossa lei de criptoativos recente. Então, nós estávamos 100% no escuro.
Tá.
Era de acordo
tava
com
tão
que...
Tão bonito pintar nessa época. Né? Estava bem...
Mas o que a gente já vinha conversando e sabia, olha, não é porque não tem uma lei própria falando de cripto que não exista lei e
sim,
que possa fazer tudo.
Exato.
A principal era a lei 6385, que é do mercado de capitais, valor mobiliário.
Sim.
Então, assim, ó, tudo que a gente for fazer e enquadrar com o valor mobiliário, a gente tem que bater na CVM, tem que ter dispensa e tudo mais. Então, esse foi o ponto. Aí a gente definiu o ativo como sendo a madeira. Vamos criar um marketplace de madeira, só que o token representa os direitos desse contrato de aquisição da madeira.
Sim.
Então a gente foge de qualquer alegação de valor mobiliário e não vamos assumir varejo agora, a gente não precisa.
Sim,
é uma empresa já bilionária, né? Um mercado bilionário, desculpe, que já tem muito
amadurecer, né?
E vamos amadurecer o mercado e depois, se a gente encontrar, como você falou, Bruno, vai resolvendo os primeiros problemas, os mais básicos, e daí
sim,
a gente tem oportunidade para abrir depois.
Sim.
Esse foi um dos principais. Depois veio a lei e ainda tem algumas coisas em aberto, como a consulta agora do Banco Central, que a gente vai ver. Realmente, os enquadramentos, por exemplo, das exigências que a gente vai ter como um service provider, Crypto Asset Service Provider, né?
Sim.
Os CASPs.
Sim,
VASPs.
VASPs.
Sim, sim.
Então, hoje, por exemplo, nós não recebemos o dinheiro do cliente. Nós não somos intermediador de pagamento nenhum.
Sim.
É tudo feito via escrow account no banco tradicional. Talvez depois a gente tenha outras soluções financeiras que a gente possa trazer.
Já temos outras soluções.
No forno.
Sim.
Então aqui, o que nós fugimos? De custodiar dinheiro de terceiros. Sim. Isso gera mais confiança também na nossa plataforma, porque todo o pagamento é feito fora dela, a gente faz todo o blockchain, toda a transação, e é como se você tivesse uma matrícula de imóvel, só que uma matrícula da floresta.
Sim.
Agora, o próximo jurídico que for analisar um M&A florestal, tem tudo no blockchain organizadinho. Então, o tempo de custo que você tem de transação reduz bastante. Então, aí a gente teve então, primeiro o ativo, depois definir a transação, e enquadrar hoje, né? A gente ainda tem algumas incertezas regulatórias sobre o que uma VASP vai... Eu imagino que vem, acho que até a gente pode discutir um pouco depois isso, mas vem uma regulação dependendo das atividades que você está exercendo
propondo,
mesmo.
Assim, né?
Então, a gente está fugindo muito dessa questão de varejo, fugindo muito da custódia financeira.
Uma coisa que deixam vocês exposto nesse ponto.
E nem nossos clientes, porque os nossos clientes, a ideia, né, a gente já tem a plataforma, né, a gente já está, esse primeiro semestre vai acontecer as primeiras transações dentro, as tokenizações já aconteceram, agora vão começar a acontecer as transações. Uhum. E os nossos clientes, por exemplo, vão ter alguns clientes que são SA. Né? Então,
aberta
na bolsa, né? Aberta na bolsa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que a gente sempre tomou muito cuidado, que foi lá desde o começo? Bom, primeira coisa, não podemos ser valor mobiliário, porque senão perde todo o charme do nosso negócio. Então, o que a gente é? A gente é um negócio jurídico, compra e venda. Compra e venda de madeira com uma opção de recompra. E aí a gente consegue enquadrar tudo isso e com esse mecanismo simples a gente consegue substituir para a indústria. A gente está propondo uma substituição para outras ferramentas financeiras. Então, por exemplo, uma empresa que tenha, qual que seria a forma dele? Ele pode vender esses ativos para um fundo com uma recompra, que é o que a gente chama de TPFF, né? A tokenização da produção florestal financeira.
Uhum.
A indústria faz um contrato dentro desse processo, vende os tokens e propõe uma recompra já desses próprios tokens.
Sim.
E isso por um determinado período de tempo. A outra forma é simplesmente uma TPF, a tokenização da produção florestal, que é eu faço um contrato direto com o produtor e falo, ó, você tem que me entregar a madeira daqui tanto tempo.
Tá.
Então veja, a gente simplificou todo o processo, porque o que eu entendo, assim, essa é a minha visão mais romântica, né, que eu vejo do blockchain, é por que A e B precisam de um intermediário?
Uhum.
Por quê? Por que ele precisa, por exemplo, de uma securitização? Garantidor do garantidor do garantidor financeiro, tal, todo esse processo. Porque A não conhece B, não confia em B.
Sim, sim.
Quando a gente consegue trazer o blockchain, e esse é o primeiro ponto, a gente consegue dar mais tranquilidade nesse processo de transação. E aí quando eu coloco o monitoramento via satélite, a certificação Forest Token, que vem uma due diligence, tem acompanhamento, o registro na matrícula, desses tokens, né?
Sim.
Dentro desse processo, esse contrato, essa amarração dentro da nossa plataforma, A começa a olhar para B e fala assim, não, cara, eu não preciso, você está me entregando madeira, eu confio em você dentro desse processo.
Sim.
Né? E a gente também criou uma opção dentro da plataforma que é colocar uma garantia real. Então, só que o que a gente, graças à lei do agro e o patrimônio da afetação, por exemplo, o que a gente entende? Que se eu sou uma indústria comprando madeira, o que eu quero é a madeira.
Sim.
Se eu preciso colocar um intermediário, um banco para garantir isso, ele não tá, ele quer ter garantia que o negócio dele vai e ele quer mais.
Sim.
Né? Não, não é simplesmente. Então, por exemplo, o que a gente entende que vai mudar muito? A indústria vai falar, pô, quanto eu estou comprando de madeira? 10 milhões. Quanto vale a sua propriedade? 100 milhões. Eu não quero a sua propriedade de garantia. Eu quero 10 milhões da sua propriedade.
Sim.
Então, com o patrimônio da afetação, isso foi um gol para nós, ainda tem as suas
nuances,
né? Tem ainda as suas dificuldades, mas está lá, a gente entende que isso simplifica. Então, veja, para o produtor, imagine, ele tem um patrimônio de 100 milhões, ele pode, inclusive, usar como garantia, mas ainda sobra 90 milhões para ele entrar no banco, para ele fazer outras coisas.
Porque antes, sem esse patrimônio de afetação, você tinha que dar área
e
não conseguia dar outros bens, também outros utensílios,
aí você tem multiuso na tua propriedade... Total. Você não consegue.
Que entra em tokenização de imóveis, né?
Sim, sim.
Parte
sim. É, porque
já
você,
começa aí.
É, porque aí é tudo conectado no tudo final do dia. Né? Se você, a garantia também vai estar dentro do ambiente tokenizado, né? E fracionado num pedaço da terra.
Sim, mas vamos pensar aí nas possibilidades. Aí não vou dar spoiler, mas para pensar, né? Então você tem a indústria que comprou um ativo. Esse ativo ele pode ser dado como garantia para ele tomar crédito, inclusive?
Entendeu?
Sim, claro. Então, aí a gente começa a extrapolar, porque é super fluido, o mercado fica mais fluido. Né?
Você imagina que vai ter o Drex daqui a pouco, né? Esperamos aí que vai dar tudo certo e vai caminhar. Temos o Drex aí nos próximos meses, no final do ano.
25, eu acho. Exato. Mas vamos lá.
Então, você imagina que essas transações podem ocorrer via Drex.
Claro, claro, claro.
Porque elas já estão no blockchain. Enfim, as conexões e as bridges vão surgir ali e vai ter transação via Drex. Então, você já amplia o número de empresas, principalmente do sistema financeiro, que vão ter acesso a este formal automatizado.
E aquela coisa que a gente fala, assim, a gente sempre fala aqui no podcast que inovação é questão de timing. Né? Então, assim, esse é o melhor timing possível, porque já tem um interesse do regulador, que é vamos tokenizar a economia. No lado de cá, vocês estão criando a ponte de cá, eles a ponte de lá, isso aqui se encontra no meio do caminho e tudo se conecta, muito interessante.
E tem mais de 300 mil produtores florestais.
Então, e esse lance também que eu acho
não
muito...
Não tem crédito.
Que é incrível, que o lance é o seguinte, é incrível o que vocês estão fazendo, porque assim, no final do dia, vocês acabam achando um mínimo divisor comum que permite mais gente entrar no mercado sob diferentes tipos de modelo. Como você falou, é o grande player que quer fazer um revolving disso aí? Uhum. É um caso. É o pequeno que quer ali resolver o pontualmente... Uma terra que ele tem, um estoque que ele tem que é bem, bem menor, que é para salvar uma coisa pontual, também pode colocar no marketplace. Quer garantir, quer colocar garantia também?
Aí, Bruno, acho que você tocou num ponto. Quantas famílias, né, que tem produção lá florestal, que virou um tempo lá, o pessoal, tenho pinos, vou me aposentar com isso. Aí o pai que cuidava daquilo, depois fica numa herança, a gente vê vários casos, aí o cara...
Não, ele vai...
Vende a pressão.
Asfixiado.
O que eu faço?
Sem também condição de... Fica com aquela coisa presa, esperando...
Presa,
e assim, travar o tempo no relógio.
O que é um ponto, assim, eu acho que uma das coisas assim, que a gente está começando a mostrar é, principalmente para os fundos, né? Então veja, hoje, por exemplo, se a gente pegar, a gente tem... No Brasil, acho que 4 fundos que estão atuando diretamente com floresta. É. A gente vai ver, os fundos que investem nisso são fundos de pensão americanos, são bem comum, porque eles buscam um retorno de 8% em dólar, mais ou menos. Né? Então, você tem que aplicar lá para fazer isso. Como você tem que assumir a responsabilidade da floresta, como que você adquire uma floresta? Isso é uma coisa importante também. Hoje, quando você pensa um fundo vai investir nisso, ele adquire a floresta. Então, ele tem que adquirir todo o risco de manutenção. Então, ele tem que entender muito daquele negócio. Uhum. Aí, ele precisa fazer o quê? Contratar uma gestora, uma timo, uma timber management, para fazer a gestão daquilo. Então, e aí, o que ele tem que aplicar? Como que funciona o negócio? Fluxo de caixa descontado.
Sim.
Tem que meter lá 15%, 20%.
Como o modelo desconto de vocês exclui-se essa figura dessa timba? Dessa...
A gente entende que, no primeiro momento, a gente está excluindo.
Uhum.
Só que a gente entende que, por exemplo, um outro dado importante, né? Desses 10 milhões de hectares, 90% dessas florestas estão concentradas em grandes produtores ou na indústria.
Já verticalizou, como
já fala. Verticalizou. Ah. Então, por exemplo, a tendência vai ser essa desverticalização. Então, as timos, as gestoras vão continuar existindo lá na frente. Mas nesse primeiro momento, o que eu estou conseguindo fazer? Eu faço que um fundo não precisa ser um fundo de 1 bilhão.
Sim.
Um fundo de 50 milhões não precisa conhecer a fundo aquele mercado do ponto de vista operacional, porque ele não precisa de uma timo. Porque o que ele vai estar comprando? Eu vou comprar a madeira que a própria indústria da celulose vai utilizar, que está sobre a gestão dela, ou sobre um produtor que vive daquilo. Então, eu consigo comprar uma madeira e garantir que vou ter a madeira para chegar lá na frente e vender esse processo com muito menos esforço e muito menos conhecimento operacional e técnico.
Sim.
E com muito menos dinheiro.
Incrível. É o lance de democratizar mesmo, inclusive, para quem vive disso. E muitas vezes está alguns desestimulados e desincentivados a continuar nessa pegada, nesse tipo de cultivo, porque muitas vezes tem que ter paciência.
E assim, aqui tem um outro ponto também que é muito interessante. A gente faz vários estudos, né, para grandes empresas, médias e produtores, de forma geral, geralmente vem, e aí? Vou plantar floresta, ou eu vou para a pecuária, ou eu vou para a agricultura. Então, esse é um ponto muito interessante. A agricultura, é claro, onde, e isso é uma máxima, tá? Onde você tem terra que com um viés para a agricultura dá muito mais, ela tem um rendimento maior, porém, algo muito importante. Se você coloca um ciclo de 7 anos, você tem riscos maiores.
Ah, sim.
Seca, né? A chuva.
A alta aguenta muito mais, né?
A floresta, ela está lá. Por exemplo, se ela não crescer esse ano, ela cresce o ano que vem. Tá? Dificilmente a mortalidade é mais baixa. O risco de incêndio é baixo, perto do volume. Né? Então, quando você coloca os riscos, a agricultura dá muito mais, se a terra for muito boa. Quando você vai para uma terra média, que é a expansão que a gente está tendo, principalmente em Cerrado, para áreas mais arenosas, começa a conta...
E que o plantio também de outras culturas é mais dificultado por questões climáticas também.
Questões climáticas e questões também do relevo.
É, sim.
Tá? Então você já começa a fazer. Quando você coloca pecuária, cara, a gente já tem resultados em algumas regiões que é 200% mais floresta.
É mesmo?
E aí, só que o que você tem o problema? Por que, que o cara que tem 500 hectares, que é um médio produtor, chega e fala, não vou para a floresta, vou ficar na pecuária? Porque, pô, como é que eu vou imobilizar isso? A pecuária está ali, mas todo ano eu tenho.
Sim.
Tá?
Sim.
Então, a gente já mostrou que dá mais. Então, aqui a gente está falando o seguinte, se a gente criando isso, eu consigo trazer mais produtores. Em vez de fugir os produtores,
sim,
eu trazendo liquidez e monetização, né, dessas florestas mais rápida, a gente consegue trazer caras que não estavam nessa brincadeira, entendeu?
E aí eu trago um próximo ponto que também é super relevante conectado com esse assunto, que é a distribuição.
Ah, sim, isso aí é bom falar também.
Porque, assim, talvez seja algo que nem todos conheçam, mas na medida em que você coloca um ativo no blockchain, a facilidade de distribuir ele globalmente, ela é infinitamente maior. Então, assim, estão surgindo ecossistemas em blockchain, em vários países do mundo. E esses ecossistemas, desde que interessados por esses tokens, poderiam recebê-los também para gerar liquidez para essas operações. Então, não necessariamente... E aí, não estou falando de agora, mas de um próximo passo e de uma oportunidade que, obviamente, está aberta e disponível com a tecnologia, que é a distribuição. Poxa, abriu para mais produtores, conseguiu trazer mais gente para isso. A gente também consegue abrir para mais investidores, porque a tecnologia permite isso automaticamente. Vão ter CBDCs, enfim, vai ter uma série de coisas que vão se conectar a isso. Então, assim, as oportunidades aí, assim, são muito grandes.
E assim, a gente está falando, a plataforma, obviamente, uma vez que ela tiver rodando, ela pegar tração e as pessoas estarem ali entendendo de como ela funciona e tudo mais, a gente vai ter os investidores chegando lá. Mas nesse momento, até pelo quando entra no site de vocês, a Forest Token, aparece lá também uma lista de players, inclusive players do mercado financeiro tradicional. Alguns desses estariam num primeiro momento ajudando numa distribuição local disso aí ou não? Como é que você está pensando nessa questão? A gente fala de distribuição. Obviamente que está em blockchain e tudo mais, a gente já pode pensar em global, que até uma segunda pergunta eu quero fazer daqui a pouco.
Nesse momento, a gente está até, Bruno, é importante esse esclarecimento. A gente deixou a plataforma fechada.
Ah, ok.
Então, a gente não vai distribuir para varejo, digamos assim.
Sim,
né?
Sim.
É B2B.
Então, nós estamos falando do produtor de qualquer tamanho.
Uhum.
E na outra ponta, a indústria.
A indústria.
E fundos de investimento.
E fundos de investimento.
Isso.
Fundos de investimento.
Que hoje a gente vê assim, vamos tentar resolver o básico, que é ter um...
Que já é um tremendo avanço.
Já é um tremendo avanço. Vamos ter um...
básico gigante.
Já é
básico gigante.
Eu acho que como no nosso checklist, né, o M&A florestal, realmente mais barato, realmente mais fácil, mais simples, o monitoramento florestal funcionando, semanalmente atualiza, você pode acompanhar teu ativo, a sala de negociação para chegar no preço e a possibilidade de você desmobilizar isso, né? O Rodrigo sempre comenta sobre quem compra o ativo num método tradicional, depois tem que para vender todo um custo novamente. Então ali a gente vai ter esse ambiente.
Esse passo é importante, cara, porque isso é algo também para fundos que a gente enxerga, por exemplo, assim, que fundo que pode segurar 7 anos? Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente está desenhando
isso
lá...
Isso é VC. É o tipo de dinâmica de VC, em termos janela de tempo.
O cara tem que fazer e colocar isso, né? Então, por exemplo, o que a gente está desenhando com o token? O token vai permitir que, por exemplo, um fundo fale assim, não, eu tenho apetite para risco. Sim. Então, eu entro num plantio zero, do ano zero ao ano dois, que é onde tem mais risco, né? Por exemplo, onde se você pegar de 0 a 7... é onde pode ter maior mortalidade, tem maior custo, tem maior dificuldade. Depois disso, minimiza muito-se o risco. Uhum. Basicamente, o risco vem com algumas pragas, incêndio. Mas então, o que a gente faz? Esse fundo pode vender para outro fundo. Uhum. Porque, e a plataforma funciona como agente liquidante, vamos dizer, dentro ali. Porque a indústria está ali. Quem vai consumir? A indústria. Tá? Então, sempre o nosso final vai ser lá. E aqui eu queria colocar um ponto interessante assim, para dar um exemplo do que a gente está fazendo. A gente tá dentro do Shell Startup Engine.
Ah, legal.
A gente foi selecionado esse 23, 24.
Sim.
E a gente está fazendo uma POC lá para um desafio que é para um mercado bem interessante assim, para essa era de ESG que a gente vive, que é a geração de energia, né, calor e energia via biomassa. Uhum. Esse é um grande desafio hoje, porque esse mercado é um mercado que ele sofre muito por causa da celulose. A celulose tem muito dinheiro no produto final, então ela consegue comprar, dominar a região.
Eleva o preço, né?
Então, para você ter uma ideia, por exemplo, as empresas nos consultam para a gente fazer estudos de mercado, o grupo Index, para ver onde que seria o melhor lugar para ela colocar uma planta, onde que eu adquiro madeira. Por exemplo, isso é uma dificuldade hoje. Então, a gente está fazendo um projeto para a plataforma que seria... A gente, na POC, a gente estruturar o incentivo de pequenos e médios produtores. E aí nós estamos falando do cara que vai plantar 4, 5 hectares, módulos pequenos mesmo. Uhum. E aí esse cara vai plantar madeira, vai conseguir ter renda durante todo esse período, vai alimentar essa planta que vai precisar da biomassa para gerar calor ou energia, seja qual for a sua finalidade. E veja que interessante aqui. Com o registro blockchain, a gente consegue fazer toda essa parte de registro da cadeia da custódia ali. Então, você consegue fazer toda a cadeia custódia dela dentro do blockchain.
Sim.
Então, isso vai ser algo muito interessante para o mercado de carbono. Porque você veja, lá na ponta, quando chegar esse cara e falar assim, ó, eu troquei, eu não estou usando mais gás, agora eu estou usando madeira.
Uhum.
E, então, vai fazer lá a geração para o crédito de carbono.
Sim.
E aí, o que é muito interessante que a gente enxerga que vai acontecer? Da onde que veio essa madeira? Veio de uma área de desmate? Uhum. Primeira pergunta. Veio de uma área que era nativa? Veio de uma área que não pode? Veio de uma APP? Não. A gente consegue comprovar isso. Segundo, que agora começa a dar valor.
Uhum.
Porra, isso aqui veio de um quilombola. Isso daqui veio... Daí a gente vai
pro S. Você pode agregando todos esses elementos...
E aí o crédito de carbono... ganha mais valor.
Tem um preço diferente.
Olha só. Que
a gente pode agregar isso porque...
Beneficiando ele.
Beneficiando o crédito de carbono. E isso vai ser um grande diferencial. Porque hoje, por exemplo, se você for ver, o crédito de carbono vive um puta momento de crise de credibilidade. Né? Da onde que é isso? Então, quando você consegue, nós conseguimos colocar isso tudo dentro da cadeia de custódia, registrar toda a cadeia de custódia e garantir
A origem.
Olha só.
E isso vale para tudo. Por exemplo, para madeira. Aí, por exemplo, se você pensar... Outra coisa que nós também estamos trazendo para o mercado. É aço verde. O aço, para ser produzido, ele precisa da parte de carbonificação. Ele precisa... ou você vai usar a madeira ou você vai usar o carvão. Você pode usar o carvão mineral ou o carvão vegetal.
Sim.
Que vem de florestas plantadas. E aí, por exemplo... Uma das coisas que a gente consegue provar hoje é que a madeira nessa cadeia, quando chegar lá na Volvo, na grande empresa que vai produzir o caminhão, vai usar isso, aquele aço, a gente consegue buscar aonde veio aquele carvão que usou para fazer aquele aço verde. Garantindo que é, sim, primeiro, carvão vegetal. Segundo, não é de uma área de desmate, é um carvão legal, que é um grande problema hoje. Então você consegue fazer todo esse registro.
Isso resolve uma dor de que de aliar o discurso à prática do que a gente tem muito tem sido falar de ESG, de falar, cara, tá, mas vamos comprovar isso na base, na seja base. De um celular que você compra que pode ter trabalho infantil, de seus componentes, até o processo de produção do aço.
Do aço, rastreabilidade, por exemplo. Caramba. É um dos mercados mais fortes para nós, o mercado de minas, basicamente, é um dos maiores mercados florestais. Basicamente, as florestas lá estão focadas em atender a demanda da produção, uhum, né, de aço no Brasil. E dentro disso a gente consegue resolver dois problemas, né? Então, primeiro, liquidez e tudo mais, e ainda trazer a questão de rastreabilidade, que é hoje uma das maiores dores que a gente tem para produtos. E
agora só uma dúvida antes de passar uma aqui, até inclusive para o Velica. Quando vocês, obviamente, vieram com a ideia do projeto, inquestionável pelo que a gente falou aqui, de tudo que ele soluciona e quão importante ele é. Mas nessa tarefa, provavelmente, vocês tiveram que bater na porta de todos os players, os grandes players do setor, né? A receptividade foi bacana, teve um pouco de cautela. Cada um quis fazer eu vou fazer o meu. Porque quando a oportunidade é grande demais, e dependendo do poder de fogo que tem um determinado player da indústria, fala assim: ah, beleza, então vou fazer o meu.
Aquela coisa. Qualquer indústria, né?
Não sei, assim, só pra gente também ter uma ideia.
O mercado financeiro não tá.
Bom, já, como se não tiver. Né? Exato. Mas assim, só pra poder tentar entender também o caminhar, a maturação disso aí, assim. Se puder falar. Assim,
não posso. Sim. É que tem várias histórias até engraçadas, né, cara? Então, assim, facilitou um pouco porque, como o grupo tem todo um histórico, então a gente
já
tem
acesso. Já é um player do setor há muito tempo.
Né? Nós estamos ali, a gente presta serviço. Olha, dentro do setor, eu acho que são 700 empresas que a gente presta serviço, fundos e tudo mais. Então a gente tem acesso a todos os níveis. Uhum. E aí a gente passou todos os tipos de dificuldades. Porque, primeira coisa, na porta de quem que a gente bate para vender um projeto, vender a ideia de um projeto desse? Uhum. Então, a primeira nossa estratégia foi assim: vamos falar com todo mundo. A gente conseguiu um negócio que foi muito legal para nós, né? A gente assinou NDA com todo mundo, e nosso NDA é um NDA de 2 anos, né?
Sim.
Então, de exclusividade, inclusive. Eu vou te contar uma coisa, e eu nem sei como é que a gente conseguiu empurrar isso, né? Não, a gente falou: eu vou te contar um negócio e você quer ouvir? Aí os caras: quero, então assine esse NDA e você não pode replicar isso e tal. Então, a gente hoje, por exemplo, a gente tem muito orgulho de dizer. No setor, a gente tem com todas as grandes empresas um NDA assinado ali. Aí, quando a gente foi falar, cara, a gente passou por várias coisas. Primeiro, onde eu falo? Eu falo com o CFO? Eu falo com o head de floresta? Com quem que eu falo? Né? Com o gerente? Aí a gente foi tentando. Cara, a gente tomou várias questões, assim, para o cara se assustar. Quando a gente foi falar com o CFO, acredite ou não, aí teve um CFO que me perguntou, e grande, que o cara me perguntou: token? Ah. Do quê? Do banco?
Ah, entendi. Que ele estava achando que era o token que você usa para
autorizar transações de banco. Caramba. Então, você imagina onde que a gente teve que começar.
Não, você vai ter um trabalho educacional brabo. E a pergunta que eu faço essa pergunta justamente por uma coisa, assim, eu acho que o Velica talvez até concorde aqui. A gente está falando muito da questão de tokenização de ativos reais e tudo mais. Só que, cara, por isso que eu falo até para vocês aqui que estão nos ouvindo, vocês de diferentes indústrias, tem oportunidade para caramba. Mas você tem que botar esse negócio do trilho da inovação para você puxar esse carro. Porque não vai ser... Não que vai ser, mas é muito mais difícil um startupeiro, seus 20 e poucos, sem nenhum conhecimento ou ligação com a indústria, conseguir entrar aqui dentro. Porque é isso que eu estou falando. Vocês são players que estão há muito tempo no mercado. Vocês conseguiram bater na porta de todos os caras para os caras te receberem e tudo mais. Porque tem muita coisa para destravar nesse mercado. Mas não é. Cada porta tem uma chave diferente para você conseguir abrir, porque é muito, muito complexo.
Chave, eu acho que é uma palavra boa. Eu nunca tinha ouvido, mas é uma palavra boa. Mas pensa assim: quem são os donos desses ativos? Porque quando você coloca isso no blockchain, você está falando. Tem uma série de coisas, mas quando você está falando de ativos especificamente, é uma mudança de propriedade desses ativos.
Sim.
Independente para quem seja, ou como seja, e qual ativo seja, você está mudando a propriedade desse ativo. Eu chegar lá e falar assim: eu quero mudar a propriedade de todos os seus ativos florestais e vou te trazer uma plataforma aqui, muito possivelmente eles iam rir de mim e iam falar assim: meu, você está louco, vai embora, volta na próxima década e vai embora. Mas quando Quando eles, quando a indústria, né, seja ela qual for, quando ela enxerga a solução e vai atrás da tecnologia, porque isso poderia, foi feito no blockchain, poderia ser feito em outra tecnologia, não sei. Mas o blockchain resolve, de fato,
a dor. E tem a questão do timing que a gente fala sempre. Mas...
Exato. É, se fosse 10 anos atrás, talvez não aconteceria no blockchain.
Mas é porque é o seguinte, fazer acontecer, você precisa costurar muitas peças nesse sentido. Então,
mas vamos falar das chaves. Eu acho que é a chave... Pô, vou usar essa palavra mais. Quem tem a chave do cofre? Né? Dos ativos? Onde é que ele está centralizado? Se esses players não forem os players que movimentam e buscam a inovação, seja no blockchain, seja em qualquer outra coisa, que outra tecnologia que eles visem para trazer essa inovação, o mercado não vai andar.
Com certeza.
Porque assim, não adianta. A gente pode criar... a gente tem um planejamento lá, que agora a gente está no momento de criar casos de uso. Está criando casos de uso. E aí, se você pegar, eu sempre conto essa história, que é o mesmo paralelo que eu conto sobre transações de cartão de crédito. Quando elas iniciaram, elas eram feitas em nichos, sobre casos de uso, em bancos específicos. Não existiam adquirentes, não existiam subadquirentes, não existiam as maquininhas, não existia uma série de coisas que hoje existem para facilitar o quê? A distribuição.
Sim.
Então, assim, a gente está primeiro jogando um jogo que a gente tem que achar quem tem as chaves, os cofres.
Sim.
Para que eles nos deem essas chaves e joguem isso dentro do blockchain. Com isso, a gente vai gerar casos de uso. No momento seguinte, a gente vai conectar isso ao sistema financeiro, porque tem que ser conectado ao sistema financeiro. Sim. Não tem como eu vou isolar o ativo do mundo e vou transacionar ali no meu blockchain, porque a pessoa comum do mundo também não vai estar conectada totalmente no blockchain, então a gente tem que conectar as pontas, porque isso também aumenta o grau de distribuição do ativo, seja ele qual for.
Sim.
E aí, na medida em que a gente vai ter a distribuição, a gente vai ter a orquestração. Então, como é que a gente orquestra isso para que a distribuição seja feita de uma forma mais ampla possível?
Sim.
Então, assim, quando eu falo da Go Blockchain, quando a gente fala internamente de o que a gente planeja, é isso. A gente vai criar casos de uso, a gente vai buscar empresas que têm empresas sérias, empresas com pessoas que tenham o conhecimento que eles possuem, por exemplo, sobre o segmento que eles atuam, para que eles nos deem essa chave do cofre, que a gente possa ajudar a construir algo que seja mais eficiente, que seja mais transparente, que seja fácil de distribuir e que de fato faça sentido para eles.
É um movimento inevitável, como a gente já vem falando, mas não vai ter seus percalços em cada uma das indústrias onde ele foi acontecer. E sempre vai ter que ter alguém para puxar esse bonde. Né? Nesse caso da indústria florestal, legal ver o que vocês estão fazendo. E legal ver também que os players do mercado tiveram a confiança para que isso fosse puxado por vocês. E também, assim, do trabalho educacional que invariavelmente precisa ser feito. E também não adianta, cara, é uma reunião de vários atores, né? A gente fica falando, achando que a gente vai ultra desintermediar tudo, assim. Certamente muitos processos podem ser desintermediados, inclusive figuras, como a gente falou aqui. Mas você conectar as pontas, e eu entendo, e até o último livro que eu escrevi é sobre como que o mercado tradicional encontra a criptoeconomia, todo esse mercado tokenizado, você precisa fazer com que esses agentes se interagem porque é um conjunto, é uma orquestra, é uma orquestração.
É distribuição.
É uma distribuição, exato. Então não tem como a gente isolar as peças. Né?
E eu acho, complementando isso daqui, na tua pergunta, né, o que a gente passou, né, e o que a gente está passando nesse momento, esse processo dessa conexão, de você olhar e mostrar algo novo. Então a gente está, assim, a gente está num momento muito legal de oportunidade para caramba. Eu espero que todas as pessoas com quem eu conversei, que me acharam louco quando eu comecei a falar isso, e toda vez que alguém falou, cara, você está louco, como que vai fazer isso, não sei o que lá, eu sempre levei como um elogio. Espero que lá no final realmente se confirme. Se confirme como um elogio, porque louco, porque realmente eu estou enxergando algo diferente.
Sim.
A gente está ali na Forest Token, o que a gente está enxergando? Um novo modelo. Então, os desafios que a gente teve quando a gente foi conversar, CFOs, heads, nos fundos, a gente ainda tem todas essas questões. Primeiro, é o desafio dessa criptoeconomia. Por exemplo, explicar o que é isso.
Sim.
Tá? Primeiro que todo mundo confunde sempre com o Bitcoin. Né? Então,
tem toda a educação.
Tem toda a educação. Daí, cara, sempre, daí a gente sempre... Às vezes eu lembro que tinha reunião, eu lembro quando dava aqueles escândalos, né?
Exato.
Cara, eu tinha uma reunião marcada com o Red. Putz.
O cara tá enviesadaça.
Aquela meia hora o cara me olhando assim, ó, cara, tipo...
Você vai me dar um golpe.
Cara, mas isso aí não é pirâmide? Outra coisa que sempre chegaram pra nós, né? Isso aí não é o esquema do boi gordo?
É, cara. O cara vai naquilo que tá mais...
Naquilo que...
Na memória afetiva.
Na memória afetiva. Então, o que que a gente... Tem um desafio. Então, primeiro, é exatamente o que você falou, cara. Eu acho que isso ali você colocou muito bem, captou muito bem. Como que a gente conecta, né, esses atores? Então, cara, a gente tem indústria. Cara, eu tenho um produtor que é outra linguagem.
Totalmente.
Tá? Então, por exemplo, cara, como é que eu vou falar de token, cara, para um cara que está lá no, trabalhando no, no, na, na sua floresta, no seu desenvolvimento? É totalmente diferente. Tem o fundo de investimento, daí tem o mercado financeiro, né, de forma geral, né, você trazer isso para o sistema financeiro. Então, os desafios foram N, cara. Desde, como eu te falei, o cara chegar para mim e falar, token? Então, você tem que começar a explicar do zero. Eu acho que todo mundo que está trabalhando com tokenização está passando por isso.
É, está evangelizando o mercado.
Evangelizando
de uma forma ou de outra, não tem como, né? Mas é um trabalho, acho que foi... Depois até, né, digo aí para vocês que estão nos ouvindo, tem a chance de olhar o site, ver os diferentes parceiros que estão envolvidos e também conhecer melhor o projeto, que é um projeto único. Vale até lembrar, né, que até a gente está falando em off aqui, não tem nada parecido ainda globalmente, né?
Não.
Pelo que a gente entende aí, vocês nos falaram e anunciaram no mercado, é o primeiro marketplace
de floresta plantada do mundo.
E eu imagino também que, pô, isso tem um potencial, uma vez dando certo aqui no Brasil, de ganhar uma escala global, até porque a tecnologia não tem borda nesse caso, né? Em alguns aspectos. A gente tem muito elemento
jurídico
ali que...
Se não
que,
houvesse... É, não
teria, mas assim, tecnologicamente a gente sabe que não tem borda, mas tem um potencial para...
Um mercado de 1,2 trilhões.
Então, aí você... Aí a gente... Que legal.
Até aí o Bruno perguntou se a indústria não faria, né? Mas tem tanta tecnologia que a gente acoplou que é praticamente impossível fazer dentro de casa. O monitoramento. Não é só o blockchain, né? O jurídico.
E a estruturação do ecossistema, né? Do marketplace. Assim, e aqui eu acho que é algo interessante, né, a gente também colocar, que é essa nossa aproximação com a Go Blockchain.
Sim.
Dentro do sistema também, que eu acredito que vai acontecer? Você vai... Hoje cada um cria seu marketplace, cria seu ecossistema, mas a ideia que eu enxergo no futuro é que isso vai começar a se conectar cada vez mais.
É interoperável, né?
É essa coisa... interoperabilidade que a gente vai ter. Então, por exemplo, a ideia que a gente fechou de estar mais próximo da Go é justamente também olhando que ela também está estruturando vários outros processos, outras plataformas que a gente entende que no final das contas vão começar a se comunicar de todo.
Sim, sim.
Então, o processo, acho que é esse. Assim, é um plantar, né? Eu espero que daqui a algum tempo os caras olhem para nós e falem assim, olha aí, ó, cara sortudo, né? Acertou na mosca.
Vai brigar com o cara do lado, olha aí, você não deu atenção para ele quando ele veio aqui, ó. Olha lá agora.
É um plantar literal.
Literal.
Mas, pessoal, a gente tá chegando no final, acho que o papo aqui é excelente, a gente tem muito, como diz, muito caldo para tirar disso. Mas, enfim, eu acho que deu para, inclusive, pelo que eu conheci, ampliar mais meu conhecimento dentro desse segmento, espero que quem tenha ouvido também. Mas eu queria colher de vocês aqui uma consideração final breve, mais para você, aquela mensagem que você quer deixar na cabeça de quem está nos vendo e nos ouvindo. Pode ser um institucional, pode ser o que quiser, seus 30 segundos de fama, vai. Começando pelo Velica aqui, depois a gente vai...
Bom, obrigado de novo, prazer estar aqui com você de novo, acho que a mensagem é assim, cara, tem uma tecnologia disponível que precisa ser utilizada como solução para indústrias como essa e como outras, e não necessariamente a indústria ter que se adaptar à tecnologia. Que foi o caso aqui, é muito real, onde a gente está levando uma solução em que a tecnologia de fato faz sentido. E é nisso que a gente pensa todos os dias lá, como levar soluções para os clientes que... façam que eles reduzam custos, façam com que eles aumentem receita, façam com que eles aumentem base de clientes, façam com que eles possam distribuir isso de uma forma mais efetiva, mais eficaz, mais transparente. É isso, assim. Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está, né, colaborando aí e com um monte de gente inteligente aí construindo essa indústria, que a gente construa de uma forma efetiva e que de fato a gente construa algo que faça sentido não só para as empresas, mas como para o mundo, para a população e para, né, para todo mundo que esteja envolvido nesses ecossistemas aí que a gente está entrando. E as chaves dos cofres, é importante se aproximar de empresas que tenham chaves dos cofres aí, que possam abrir essa questão de RWA de uma forma muito mais ampla e efetiva para todos nós. Acho que é essa mensagem aí.
Maravilha, brigadaço novamente por estar aqui com a gente. Stricker, conta para a gente aí seus...
Bom, eu vou falar com o público que é jurídico, com os advogados, obviamente. O que eu vejo, assim, que... eu tento sempre fugir dessa lógica. Eu só fiz mestrado porque eu achei esse tema, senão eu não teria feito. E a mensagem que eu queria deixar era bem essa, assim, tem espaço para todo mundo que é do jurídico tem espaço, e não precisa necessariamente trabalhar com a tecnologia. Eu acho que esse é um viés que existe muito nos advogados. Ah, o Fernando já trabalha com tecnologia, então ele está estudando tokenização, é natural. Mas você vê mercados como o próprio da administração pública, licitações, você tem problemas de pagamento do município, do estado para a empresa. Você tem ali oportunidades de solucionar. Você tem antecipação de recebíveis no mercado de crédito. Você tem no agronegócio oportunidades para tokenizar. Você tem dentro do mercado florestal, como a gente falou hoje. Então, e dentro desses mercados você tem a regulação própria e o profissional jurídico habilitado a trabalhar naquele segmento. E se essa pessoa não está estudando tokenização, ela deixa de entender o que é o mercado daqui a 10 anos. Então, o meu chamado é para que vocês, assim como eu, vi na tokenização uma oportunidade de ajudar empresas. E sim, geralmente o jurídico ele não contribui muito. Né? Ele opera o que foi criado. Uhum. E na tokenização eu vejo que a gente consegue trabalhar mais com as mangas arregaçadas mesmo, participar do modelo de negócio, desenvolver juntos. E é uma das grandes invenções aí que, assim como a internet revolucionou o mundo, no direito a gente tem a criação das sociedades, né, das empresas, que foi uma ficção, né, você dizer que a empresa é diferente da pessoa física. E agora eu vejo que a tokenização é uma dessas grandes revoluções também que a gente tem. Antes a gente tinha títulos de crédito, tinha debêntures, e agora a gente vai ter tokens, tokens nativos, tokens que não, o direito não consegue interpretar de forma adequada e tem que ter jurídico aí ajudando as empresas a sair do chão.
E a tokenização dá vazão a todas essas inovações, de base de inovação que o jurídico, enfim, às vezes ele trava, mas ele pode sim se ancorar em coisa nova.
Você usou uma palavra que é evangelizar. Eu tento fazer isso para as empresas, porque se o jurídico não consegue evangelizar, às vezes a própria, vamos supor, Banco Central, CVM olha torto. O advogado tem que auxiliar nesse diálogo. Senão
ele
não
tem um
não
papel
vai.
Importantíssimo.
Muito importante.
Muito bom. E por fim, Rodrigo, conta pra gente aí, cara, suas considerações.
Eu acho que a consideração que eu quero fazer é focado, por óbvio, né, com a Forest Token. Então, eu acho que, pensando pro teu público, primeira coisa, olhar esse mercado florestal. Eu quero que mais empreendedores olhem, principalmente vindo do mercado financeiro, porque o que a gente está construindo, a nossa ideia... É como você falou, a gente vai criar agora uma primeira camada, né, que é criar a plataforma. E eu quero trazer com essa camada, proporcionar que novas camadas sejam colocadas. Então, pensando do ponto de vista financeiro, fintechs, de forma geral, cara, a gente tem um mercado de 250 bilhões ali. Sim. Tá? Isso nós estamos falando do Brasil. 315 mil produtores florestais sem crédito, tá? Com dificuldade de crédito. Sem ferramentas ali para poder atingir e trazer liquidez. Então, o que a gente está propondo? A gente não vai conseguir abraçar tudo isso, por óbvio, nem é o nosso objetivo. Sim. O nosso objetivo é construir esse balcão, transformar isso efetivamente num marketplace e acoplar novas fintechs. Sim. Fintechs que tenham interesse, são muito bem-vindas. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui para empreendedores, para isso, para olhar esse setor e nos utilizar para esse processo. A gente enxerga que existe sim um futuro gigante, tem muito dinheiro. Eu gosto sempre de contar essa história. Eu apresentei a Forest Token para um head de um family office de Dubai. E ele olhou para mim e falou assim, cara, você não entendeu o que você descobriu, né? E eu terminei meu pitch, né? Eu falei, como não? 50 bilhões de dólares, não é muito? Aí ele falou, cara, você não entende como o mercado financeiro funciona, né, cara? A gente pode multiplicar isso. Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades aqui dentro que não estão sendo exploradas. E assim, como eu falei, a minha missão é levar o mercado florestal, trazer o mercado florestal para a Faria Lima. E aí eu preciso de mais empreendedores. Eu acho que esse projeto é muito grande E só o meu sonho não é o suficiente. Eu preciso de outros empreendedores sonhando comigo também. Então, é essa a mensagem. Como Velica e a Go Blockchain.
E em cima dessa clareira que vocês estão abrindo, que mais, como diz, mais empreendedores venham e que uma nova vertente de mercado dentro da realidade da criptoeconomia do mundo tokenizado seja explorado e que a gente colha todos esses benefícios como sociedade, como empreendedores e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês.
A gente agradece.
Agradeço você também que nos viu, nos ouviu. Espero que você também tenha entendido mais sobre esse assunto. Eu mesmo aprendi muita coisa aqui no episódio de hoje. E não se esqueça de fazer sua inscrição por aqui, deixar teu like e enviar esse episódio para alguma pessoa que você entende que possa ser beneficiada com isso, inclusive quem tem interesse em ser um empreendedor desse novo ramo, dessa nova atualização desse ramo que está sendo desenvolvido aqui pela galera da Forest Token. Grande abraço, até a próxima.